Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Era já a noite quando Eva, entrando na Quarruara da Mer, a encontrou arrumar em uma grande mala cinzenta os seus muitos livros e o seu pouco fato. Que resolução é essa? Perguntou-lhe a discípula sem suspeitar a verdade. Parto amanhã.
Para onde?
Para a Europa!
A um gesto de admiração de Eva, a alemã arrastou para perto da mesa o mesmo poltrona azul e fê-la sentar-se nela. Depois, apoiando na mesa suas mãos esguias e nervosas, fechou demorada e silenciosamente o rosto da orfã. Sim, prosseguiu. O dever obriga-me a partir a Mainanian. Se fosse possível, sairia hoje mesmo.
O dever?
Mas qual é o dever que a faz deixar-nos assim, sim, tão repentinamente? E justo que eu vá para o lado de mamã, balbuciou a pobre senhora, como se falasse sozinha. Recebeu carta dela chamando-a. Madame Greber respondeu com certo embaraço. Faz então muito bem em ir já. Eu pedirei a Deus por ela e pela Zinai Urá. A família Medeiros Uzoenta e Nove Noleneman voltou ao seu trabalho, e os olhos de Eva encheram-se de lágrimas. Como passaria agora as noites? A mestra era o seu refúgio. Na sua companhia corriam rapidamente as horas. Aprendia deleito sante nesses cicerônimos a entreter conversações úteis e pretensiosas. Os seus bordados, os seus livros, os seus desenhos parecer-lhe iam monótonos e dificultosos, desde que lhe faltasse um conselho, a influência da amiga e o apoio de uma inteligência superior. Respeitava, e nas horas de desalento, enfadada naquela casa sombria, onde estava condenada a viver? Naquela convivência da família que em vão procurava achar agradável, fora sempre o braço salvador da estrangeira que a impelira para o trabalho, como o único consolo verdadeiro e a única distração profícua. No meio dessas reflexões, Eva ajudava a dobrar os vestidos, a guardar os objetos esparsos sobre a cama, sobre as cadeiras e sobre a comoda. Fim do trabalho, encostaram-se à janela, olhando sem falar, para a escuridão da noite.
A que hora sei? Disse por fim Eva.
Nós não é às 9 horas ao meu quarto para nos despedirmos. Não esteja mais tempo aqui, vá descansar. Ao retirar-se para o seu quarto, Eva-te atravessando o corredor, ouviu que na sala do fundo o tio discutia alto com o filho, pensando a 90 a família Medeiros do na preceptora de Noemia, não prestou atenção ao que diziam. Octavio luctava, procurando convencer o pai da inocência da prima e da pureza das suas intenções. Escrevia o que vira, com entusiasmo, exaltava o sistema seguido no Mangueiral, punha em evidência o critério administrativo de Paulo, aplaudia de todo o coração a família generosa e verdadeiramente moderna. O fazendeiro impacientava-se. Não havia nada como a lavoura de escravos. Se o Gabriel fazia num ano 20 contos, eu fazia 40, ora a estal, e não me importo com isso. A cada qual quebra-cabeça a sua vontade. Octavio referia-se ao possível advento da abolição. Ria-se o fazendeiro, afirmando vir ainda longe a esperada redenção dos tivos. Deixem gritar os jornais. Concluía. Voltaram a falar de Eva. Octavio procurou em vão demonstrar a sua bondade e isenção da culpa que se lhe atribuía. Perguntou depois para a estrangeira. O comendador contou-lhe secamente o que se passara. Desgostoso com o filho, que via revolta-se contra si e as ideias e resoluções, decidira não lhe fazer daí em diante a mínima confidência relativa à lavoura nem mesmo à família.
Quando?
Deixou ainda transparecer o desejo de casar Eva quanto antes. A família Medeiros 90, e um com o Azedo ou com o Paulo, ou com o Diabo. Octavio replicou que ela não era mulher que consentisse em casar à escolha de terceiro. Era, porém, provar que amasse uma das duas pessoas citadas, e nesse caso, aplaudia a intervenção do pai. Apartando-se do comendador, ele foi pensando com tristeza nas suas últimas palavras. Eva casar-se com o Azevedo. Que insensatez, mas não refletira ele já nisso, resolvido a protegê-los? E que, nessa ocasião, supunha que eles se amavam, mas agora, que o juiz lhe tinha arado o espírito com a narração da carta, isso parecia-lhe absurdo. Eva Messias era um homem superior e ele julgava o Azevedo medíocre. Eva casar-se com Paulo, que suposição extravagante. Mas afinal de contas, era uma coisa perfeitamente realizável. Um erantueira, filhos dos mesmos pães, criados na juntos quase desde o berço, amando os mesmos lugares e as mesmas pessoas, ligados pela mesma educação,
pelos musfatos, pelo mesmo passado, era naturalissimo amarrense e quererem continuar a vida em comum. Era um desfecho lógico, esperado talvez pelos pães de Eva, quando orientavam Paulo na administração da sua casa, elevando-lhe o espírito a um nível superior e formando-lhe tão bem o coração. Nisso viu luz no quarto da estrangeira, a porta estava em E92 a família Medeiros, triaberta e ela escrevia em frente. Vendo a ar, Octavio dirigiu-lhe um cumprimento, pedindo-lhe a honra de falar-lhe. Gruber levantou-se e foi ter com ele à porta. Octavio começou. Deploro a sua partida, minha senhora, e rogo-lhe que disponha de mim como de um irmão ou de um filho. Obrigada. Estou habituada a lutar sozinha com todas as dificuldades. E mesmo que o não estivesse, não desejaria incomodá-lo, tanto mais que o senhor seu pai levaria isso a mal. Meu pai é vítima de um anônimo perverso, que teve astúcia suficiente para o desnortear. Se ele não é um cavalheiro no trato social, é um homem honesto e pronto a retractar-se, desde que reconheça o seu erro. Se hoje foi impetuoso e rude, deixando-se levar irreflectidamente por uma intriga quacorcá, bom mandato, bondoso e humilde, tudo depende de saber a verdade inteira. A senhora não procurou talvez esclarecê-lo. Nem procurarei jamais. A minha situação é melindrosa e já agora incompatível com a dele. Abreviemos, agradeço-lhe o oferecimento, mas não devo, nem quero que assemental. Parto de madrugada para Santos. É provável que não nos tornemos a ver, fique, porém, certo de que se seja para onde for que a sorte me atire, aí terá uma amiga. A família Medeiros 93, Otávio curvou-se respeitosamente, a alemã estendeu-lhe a mão. Que ele beijou e separaram-se. Ele foi para o seu quarto, ela voltou para a secretária, onde continuou a escrever. No dia seguinte, quando Eva abriu os olhos, o sol entrava pela janela numa bundandangre de Caler e de Loz. Eram quase 7 horas. Arranjou-se à pressa e dirigiu-se ao quarto da mestra. Bateu na porta, não lhe responderam Eiro e Mromin. Gruber não estava lá. Tinha também desaparecido a grande mala cinzenta. Correu à janela. Já nenhum carro, só 2 sucos pós-paralelos e fundos das rodas de um trole, em direção à estrada. Afastou o cortinado, a cama estava ainda feita, com a colcha um tanto amarrotada, daí uma pequena cova, da pressão da cabeça na almofada. Por que não se teria deitado Helena Gruber, entre a frescura dos lençóis? Perto da janela aberta tinha ficado a poltrona azul de ramagens. Passaria a estrangeira parte da olhar para as luminosas estrelas do céu eriericano? No balde metal havia cinza de papéis queimados, a manchal de preto. No lavatório estava ainda a bacia cheia de água e um cupo com resto de elixir para os dentes. As gavetas abertas e vazias mostravam o fundo claro, de pepinho no chão, a um canto, fitas velhas, caixas de papelão rasgadas e uma 94 a família Medeiros gola servida. Misturavam-se com uns mons malmiqueires de pano. Sobre a mesa redonda destacavam-se o tinteiro de porcelana branca e uma caneta de osso, negligentemente caída no pano de flanela preto e azul. Em cima da comora, ao fundo, estavam um busto em bronze de Goethe e uma carta em que a letra fina de Grimber traçava as palavras para Eva. Eva abriu o sobrescripto. Sentando-se na beira do leito, leu. Aproveito o silêncio e a tranquilidade da noite para lhe dizer adeus. Menti-lhe, Eva. Menti-lhe pela primeira vez, dizendo-lhe que haveria às 8 horas, quando eu já tencionava partir de madrugada. Eu que me falta coragem, a mim, que tenho sido tão animosa sempre, para este último abraço. Geralmente, atembo às mulheres da minha profissão a mais profunda indiferença pelas pessoas em cujas casas temporariamente vivem, cujos segredos muitas vezes surpreendem, cujas virtudes ou defeitos não desconhecem. A mestra acompanha e dirige a discípula, vendo só nisso o lucro material. O dinheiro é o que a liga à família. Estrangeira a quem, por cálculo, desde o princípio, pouco se une, para evitar probabilidades de futuros desgostos. Tudo o que adicaria a família Medeiros 95, nhoso e terno na sua alma, transforma-se com o exílio, com o abandono da família, com a dura condição mercenária a que se tem de sujeitar, na consumidora e febril sede do ouro, com que se deseja libertar depressa. E então não vê, não depensa, não sonha senão com o seu futuro na pátria, deixando rolar a seu lado as lamentações ou as alegrias, sem parecer dar por elas. Eva não me fará a injustiça de acreditar-me assim. Não parto porque tenha minha independência feita, parto porque vou partir. Minha mãe está velha, é justo que tenda os braços, a mim que sou de direito seu único apoio. Contudo, deixe-me dizer-lhe que não me julgo superior ao geral das mestras estrangeiras. Vim resolvida a praticar o mesmo, e sairia de olhos enxutos se a não deixasse. Minha filha, permita-me dar-lhe este nome. O que é o que espontaneamente sinto rebentar medalma, se não tivesse encontrado em si um conjunto de bondade, de inteligência e de aplicação, uma bela alma, enfim. Não é só a mestra quem faz a discípula, bem vê, é muitas vezes a doçura da discípula que vence todas as resoluções, por mais firmes, por mais ásperas que sejam. Creia de todas as recordações, será sempre a mais grata para mim uma das horas em que em sua casa eu a ouvia e via, sempre atenciosa e distinta. Seja em toda a vida, boa e calma, e a de triunfar de 96 a família Medeiros, qualquer mal que lhe intentarem fazer. Apesar de que na perversidade do mudo, nem sempre os crédulos, e os bons, os são os mais felizes. Eva não me compreende agora. Compreende-me-á mais tarde. Quando tiver com a idade a prática deste tão bem denominado. Vale de lágrimas. Continua a estudar e com cuidado. Um bom livro é tão salutar para a alma como um banho pode ser para o cor. Fuja já sempre das teorias filosóficas e das exposições pessimistas dos espíritos doentes do ideal. Não se deixe prender, como tantas outras mulheres inteligentes do apso tempo e da sua instrução, pelos assuntos guindados das teses sociais. Deixe tais as argumentos à competência e à prática dos homens. O seu concurso não iria, com certeza, abalar as leis estabelecidas. E ainda em Cirna, comprometeria a sua vida íntima. Uma mulher com acessões dogmáticas é, aos olhos dos outros, uma ridícula, e aos seus próprios olhos uma infeliz. Colha, Pis, na sua leitura só as flores e os frutos que se lhe mostrem saborosos e sadios. É com eles que é de nutrir proficua mente o seu espírito e tornar a ente a sua família futura. Prossiga na cultura do seu jardim e na bela adoração das suas flores com tempo as estrelas, como fazia. Que mal há nisso? Deixe que a censure os infelizes que já não encontram prazer nessa observação da natureza. Eles ignoram que a família Medeiros 97